Daqui a pouco vamos ter as primeiras palavras na Academia de Bacalhau de São Miguel, em direto do restaurante Que É Nosso, no âmbito do 30º aniversário da Academia de Bacalhau de São Miguel, que será em outubro. Vamos ter um palestrante que é Vasco Cordeiro, que foi presidente do Governo Regional dos Açores. Mas antes das palavras do ex-presidente do Governo dos Açores, vamos ter as palavras de Walter Franco, que é o presidente da Academia de Bacalhau de São Miguel. É para daqui a instantes. Uma sala repleta de compadres, é assim que se diz, para ouvirem ambos os discursos, quatro presidentes, a forma como todos eles viram a ascensão dos Açores a nível económico, social, etc, etc. Tivemos Mota Amaral, Carlos César, hoje vai ser a vez de Vasco Cordeiro, para o mês que vem, José Manuel Bolieiro, o atual presidente do Governo dos Açores. Já temos em direto o som do restaurante Que É Nosso. A palavra vai ser de Walter Franco, presidente da Academia de Bacalhau de São Miguel. Vamos ouvir.
Boa noite. Já estou a dar seguimento ao nosso jantar, dizendo que a partir deste momento estamos em direto à Rádio Nova Açores. Queria pôr, caro convidado, Dr. Vasco Cordeiro, a Academia do Bacalhau de São Miguel é uma instituição sem fins lucrativos que se pauta pelos princípios em que se baseia a existência do movimento, a amizade, a solidariedade, a portugalidade, barra a serenidade. Fundada a 30 de outubro de 1994, comemora este ano o 30º aniversário, a nossa data feliz. Somos a 18ª das 63 sediadas em vários países. É esta a nossa Portugalidade. Estamos onde antes andaram os navegadores em busca de novas terras e onde hoje estão imigrantes portugueses, continente, madeirenses e açorianos. Como as restantes, reunimos-nos na primeira quarta-feira de cada mês no jantar convívio cultural e de agregação de fundos para fins solidários, a solidariedade ao nosso principal desempenho. Se Camões contou a Portugalidade, os 50 anos do 25 de Abril não deixarão de ser um reforço nos princípios deste país e, muito em especial, o reflexo atingido nesta região, quase abandonada até então. Neste âmbito, encerramos hoje as intervenções dos ex-presidentes dos governos que dirigiram os destinos da região autónoma dos Açores até aos nossos dias, conferindo-nos uma Portugalidade açoriana descrita na primeira pessoa. Dr. Vasco Cordeiro, o facto de também ter aceito fazer parte deste ciclo de intervenções contribuiu para honrar a história da Academia do Bacalhau de São Miguel. Se no passado mês de junho ouvimos o primeiro presidente do Governo dos Açores, João Bosco Mota Amaral, em julho, o ex-presidente Carlos César, hoje contamos com a presença do ex-presidente do 12º e 13º Governo dos Açores, Vasco Ilhídes Alves Cordeiro, nascido a 28 de março de 1973, na freguesia da Covoada. É licenciado em Direito, com pós-graduação em Direito Regional, no âmbito da qual apresentou a dissolução dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Em 1996 foi eleito deputado à Assembleia Regional, foi presidente da JTS, foi autarca e mais tarde desempenhou as funções de secretário regional da Agricultura e Pescas, de secretário regional da Presidência e a de secretário regional da Economia. A 14 de outubro de 2012 vence pela primeira vez as eleições legislativas regionais e, na sequência disso, torna-se presidente do Governo Regional dos Açores, o que se repete em 2016. Em 2020, vence novamente, mas, em consequência de uma coligação partidária, é afastado da presidência do Governo e assume desempenho como deputado e de líder parlamentar. Integrou o Conselho de Estado, o Conselho Superior da Defesa Nacional e o Conselho Superior de Segurança Interna. De 2013 a 2014, foi presidente do PS Açores. No âmbito europeu, é membro efetivo do Comitê das Regiões desde janeiro de 2013, foi eleito vice-presidente para a Europa 020, Regiões de Ações Climáticas, eleito vice-presidente da Assembleia das Regiões da Europa, eleito presidente da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, eleito também primeiro vice-presidente do Comitê das Regiões da União Europeia. Caros compadres e convidados, em nome desta Academia, refiro a honra de convidar para abordar o tema Os Açores na Europa, seus benefícios ou não, o atual presidente do Comitê das Regiões, Dr. Vasco.
E agora a palavra vai ser passada para Vasco Cordeiro, como assinalou Walter Franco, presidente da Academia de Bacalhau de São Miguel. A palavra agora para Vasco Cordeiro.
É uma boa tarde a todos. Eu começo por agradecer, eu não sei se aqueles que não são compadres podem se dirigir aos compadres como compadres. Mas pronto, apelando à vossa tolerância. Muito bem, já está. Mas gostava de saudar a todos, saudar naturalmente os que são titulares dos órgãos sociais, agradecer ao compadre presidente Walter Franco o convite que me dirigiu em nome da Academia de Bacalhau de São Miguel para estar hoje aqui convosco e saudar-vos a todos e agradecer a oportunidade que me dão de poder partilhar convosco algumas ideias, algumas reflexões dentro dos 20 minutos que me foram concedidos para poder, no fundo, fazer essa partilha. Agradeço a leitura detalhada do meu cadastro, não é bem currículo, é cadastro, e gostava sobretudo de começar este tema talvez por uma referência a alguns conceitos que me parecem essenciais. Nós, é importante quando avaliamos o papel que os Açores têm na Europa, precisarmos exatamente de que Europa é que falamos. Porque há uma participação dos Açores ao nível da União Europeia e há uma participação dos Açores que vai para além da União Europeia e que se insere em espaços mais alargados de concertação, de política, de debate que não se circunscreve apenas àquele que é o espaço político e institucional da União Europeia. E talvez uma das formas de fazer isso seja a de identificar qual é que é a participação da região a esse nível. Os Açores estão representados, a região autónoma dos Açores está representada em duas instituições da natureza formal, uma que é o Conselho da Europa, criado já há várias décadas, vai bem para além da União Europeia, tem mais de 40 países que são membros, a União Europeia tem apenas 27, tem, no fundo, como funções a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia, e, no caso da União Europeia, é, como todos sabemos, um espaço em que tem poderes decisórios e que vai para além da mera concertação de posições e tem 27 Estados-membros, conforme eu vos referi. No âmbito do Conselho da Europa, os Açores fazem parte de uma subdivisão, digamos assim, que é o Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa e que reúne representantes de todos os 46 países que fazem parte do Conselho da Europa. Para além dessas duas representações institucionais no Conselho da Europa e na União Europeia os Açores estão representados no Comitê das Regiões, que é, no fundo, uma instituição prevista no Tratado da União Europeia e que reúne representantes dos 27 Estados-membros, fazem ainda parte, a nossa região faz ainda parte, 6 associações de cooperação territorial geral ou temática. É o caso da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, é o caso da Assembleia das Regiões da Europa, é o caso da Ouro-Fulgar, que é um fórum de governos regionais e associações globais de regiões, é o caso do R20, as regiões pela mudança climática, é o caso do Nereus, Rede de Regiões Europeias Utilizadoras de Tecnologias Espaciais, e a AREF, a Associação de Regiões Europeias Produtoras de Vinho. E, portanto, essas 6 associações não têm a natureza institucional que tem a União Europeia ou o Conselho da Europa, mas, no fundo, reúnem regiões de toda a União Europeia e que centram nessas preocupações gerais. É o caso da Assembleia das Regiões da Europa, ou mais temáticas, seja o caso da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, seja o caso do Nereus, das Ciências ou das Tecnologias Espaciais. Há, para além destas, um espaço que, muito embora não tenha personalidade jurídica, é, de certa forma, um espaço de concertação informal entre várias regiões da Europa, que é a Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas. Reúne representantes de todas as regiões ultraperiféricas da União Europeia. É, sobretudo, um fórum informal de concertação política, de coordenação política, de lobby também, das várias regiões ultraperiféricas da União Europeia. Permitir-me-ão, por razões que julgo que compreenderão, que me centre um pouco mais no Comitê das Regiões e na União Europeia e naquilo que significa a presença dos Açores aí. O Comitê das Regiões é, conforme vos disse, uma instituição prevista, foi criada em 1994, e, portanto, o Comitê das Regiões está, posso dizê-lo, sendo Presidente do Comitê das Regiões, muito orgulhoso e entusiasmado por partilhar com essa outra instituição de referência, que é a Academia de Bacalhau de São Miguel, o facto de fazerem 30 anos, neste ano de 2024. Foi criado pelo Tratado de Maastricht, representa cerca de 1 milhão de eleitos locais e regionais de toda a Europa, de toda a União Europeia, melhor dito, tem regiões ou municípios dos 27 países da União Europeia, tem competências consultivas, ou seja, faz parte do processo de decisão da União Europeia quando existem matérias que, por proposta da Comissão ou do próprio Parlamento, podem, para serem implementadas, necessitam de uma intervenção de poderes subnacionais, ou seja, abaixo dos Estados-membros, é obrigatório pedir parecer ao Comitê das Regiões. Esse parecer não é vinculativo, ou seja, essas instituições não estão obrigadas a seguir aquilo que o Comitê das Regiões diz, mas o parecer é obrigatório, ou seja, tem que ser pedido esse parecer, e se não for pedido esse parecer, o Comitê das Regiões tem a legitimidade de recorrer ao Tribunal de Justiça das Comunidades, exatamente a inviabilizar aquela proposta em concreto por não ter sido respeitado esse poder ou essa necessidade de parecer. Ora bom, fruto quer deste trabalho que desde em fevereiro de 2020, conforme já aqui foi referido, eu fui eleito primeiro vice-presidente do Comitê das Regiões e a presidência e vice-presidência, primeira vice-presidência do Comitê das Regiões, funciona um pouco como funciona o Parlamento Europeu, ou seja, há um acordo político, o mandato é de 5 anos, mas há um acordo político entre as duas principais famílias políticas, o PPE e o PSE, em que há o entendimento que 2 anos e meio há alguém do PSE que é presidente e do PPE primeiro vice-presidente, e nos 2 anos e meio seguintes é o inverso. Alguém do PPE é presidente, alguém do PSE é primeiro vice-presidente. No mandato que se iniciou em 2020 e termina agora em 2025, eu candidatei-me dentro do meu grupo político a ser o candidato escolhido pela família socialista europeia para ser candidato a presidente do Comitê das Regiões, e o resultado deste processo foi que em fevereiro de 2020 foi eleito presidente do Comitê das Regiões o governador da Macedónia Central, um senhor que se chama Apóstolos Tsitsikostas, e eu fui primeiro vice-presidente. Em julho de 2022 ele foi eleito primeiro vice-presidente e eu fui eleito presidente do Comitê das Regiões num mandato que termina agora em janeiro do próximo ano. No meio de tudo isto, o que é que eu posso testemunhar, que contributo é que eu posso dar, sobretudo, para incitar a reflexão por parte dos compadres aqui presentes sobre essa questão da temática europeia, sobre a presença dos Açores a nível europeu? Bom, em primeiro lugar, nós temos que resistir à tentação de achar que estamos sozinhos neste mundo. Não estamos. Como os Açores, há centenas de outras regiões que competem exatamente pelas mesmas coisas, que competem com argumentos que nós não temos, que competem muitas das vezes por recursos financeiros, fundos comunitários, tratamento diferenciado. E, portanto, a ideia que o argumento que nós somos novilhas, que estamos aqui no meio do Atlântico, Esse é obviamente um argumento importante, mas o que a experiência me diz é que é necessário algo mais. É necessário, no fundo, apresentarmos outro tipo de argumentação que possa levar a que tenhamos razão ou que tenhamos sucesso naquelas que são as nossas pretensões. E isso liga-se, no fundo, com algo que também é muito importante passar. É que a ideia de que as regiões ultraperiféricas em geral, e no caso os Açores, podem ser apresentadas apenas como uma região problema, ou uma região que necessita do apoio especial de uma região, essa é uma ideia que nos, na minha opinião, obviamente, que nos fragiliza perante as instituições europeias. No fundo, tudo isto resulta também, ao nível da União Europeia, de um trade-off. O que é que nós trazemos de mais e o que é que, por facto de trazermos algo de mais, o que é que, no fundo, pedimos também que nos seja acautelado. E é exatamente a valorização daquelas que podem ser os nossos ativos, digamos assim, numa negociação, seja ela mais formal ou menos formal, é um dos aspectos centrais que me parece essencial termos presente quando queremos analisar o papel que os Açores tiveram, têm e podem futuramente vir a ter no seio da União Europeia. A segunda ideia é que se nós, isso vale quer no contexto europeu, quer em contextos mais restritos, nomeadamente o nacional, se não formos nós a valorizar esses ativos, mais ninguém os valoriza por nós. E, portanto, nós é que temos que agarrar e fazer esse trabalho, com a consciência, é claro, que temos a dimensão que temos que ser mais rápidos do que outras regiões, temos que trabalhar mais do que outras regiões, temos que ter uma abordagem mais profissional do que outras regiões, porque é isso que nos dá, no fundo, dianteira, é isso que são argumentos que nos permitem apresentar as nossas pretensões de forma destacada, face à Comissão, face ao Conselho, no Comitê das Regiões, face ao Parlamento Europeu. E, portanto, essa ideia da valorização, e há vários aspectos que podem ser valorizados, a dimensão atlântica, a dimensão autonómica, no contexto europeu, são, no fundo, algumas das áreas em que podem-se decompor num conjunto de outras vertentes, mas que podem fundamentar exatamente, e já fundamentaram no passado, esta ideia de uma região que é não só uma região que tem, obviamente, as necessidades, como todas as regiões da Europa têm, não há essa ideia de que há apenas contribuintes líquidos para o processo europeu. Isso é uma ideia errada. Toda a gente ganha algo, toda a gente recebe algo por fazer parte da União Europeia e, portanto, colocarmos nesse, com a consciência clara que nós estamos numa competição, talvez seja a forma mais clara de o dizer. Nós estamos numa competição, nós estamos a concorrer com centenas de outras regiões, de outras instituições e de outras entidades e, portanto, temos que nos mexer, temos que ser mais rápidos, mais assertivos, mais ágeis do que essas outras regiões. Ora bom, há outras componentes que são essenciais para essa afirmação dos Açores nesse contexto. O Parlamento Europeu, os Açores têm a felicidade de nesta legislatura do Parlamento Europeu que se iniciou agora, contarem, eu acho que se pode dizer desta forma, com 4 eurodeputados. Nós temos os 2 deputados que foram eleitos pelos 2 principais partidos, pelo PSD e pelo PS. Nós temos uma deputada que foi eleita pelo Iniciativa Liberal e temos, para além disso, uma deputada de ascendência açoriana que foi eleita pelo Partido dos Verdes, se não me falha a memória, na Holanda. E, portanto, é possível, no fundo, ter esta presença forte a nível europeu. Há uma outra componente que também releva e que tem a ver com o facto da região ter, já de alguns anos a esta parte, uma representação em Bruxelas. e ter, no fundo, a capacidade de monitorizar e até de influenciar, de elucidar, de esclarecer, de informar quem muitas das vezes tem a capacidade de decidir aquelas que são as nossas pretensões, as nossas características, as nossas peculiaridades. Essas, todas estas componentes são, obviamente, relevantes para essa afirmação da região a nível europeu. Eu gostava de partilhar convosco, de seguida, aqueles que me parecem ser os principais desafios que nós temos pela frente. Nós, a região, temos pela frente. Esta legislatura, este ciclo político que vai de 2024 até 2029 é talvez dos ciclos políticos mais, dos ciclos que do ponto de vista político são mais importantes e mais determinantes do que aqueles que aconteceram há já algum tempo. Em primeiro lugar, nós vamos em junho, estima-se que a Comissão Europeia apresente a sua primeira proposta para o orçamento comunitário dos próximos 6 anos, ou seja, entre 2027 e 2033, se não me falha a memória. E a decisão sobre este, obviamente que isso já está a ser preparado, e a decisão sobre esta matéria condicionará de forma evidente aquilo que será o futuro da União Europeia, e por consequência também o futuro daqueles que se relacionam com a União Europeia, durante este período. Essa é uma batalha decisiva. Decisiva, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque há uma questão que se vai colocar de forma particularmente evidente e que é a questão dos recursos que a União Europeia pode dispor. Dito de outra forma, a União Europeia tem, do ponto de vista de recursos, sobretudo as contribuições, de forma esmagadoramente maioritária, as contribuições dos Estados-membros, e há correntes políticas, governos nacionais em alguns Estados-membros, que acham e que têm uma visão muito própria e muito restritiva quanto à possibilidade de contribuírem mais para a União Europeia. E, portanto, vai ter de decidir se recorre àquilo que é usual designar-se recursos próprios, ou seja, recursos que a própria União Europeia gera, seja na perspectiva da criação de um imposto europeu, seja na perspectiva de outro tipo de receita, mas que é diretamente, que é própria da União Europeia e que não vem através das contribuições dos Estados-membros. Se do ponto de vista da receita, essa é uma questão, para este próximo orçamento, para esse quadro financeiro plurianual, do ponto de vista da despesa, a coisa complica-se um bocadinho. Complica-se um bocadinho porquê? Porque há um conjunto de circunstâncias que vão ter um impacto muito direto neste período. Em primeiro lugar, é preciso pagar o Plano de Recuperação e Resiliência, ou a nível europeu, aquilo que se chama o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Não sei se recordam, na altura em que, na sequência do Covid, foi criado esse instrumento, a União Europeia resolveu contrair empréstimo para financiar esse instrumento. E, neste período, a partir de 2027, bom, é preciso pagar aquilo que se pedia emprestado e, portanto, isto coloca pressão do ponto de vista da despesa. Em segundo lugar, há novas prioridades para a União Europeia, desde logo a defesa, que é claro que acaba por ser uma das questões mais prementes e mais evidentes neste período que agora e neste orçamento, e isso tem impacto neste orçamento. E em terceiro lugar há a questão do alargamento. Há 8, 9 países que estão neste momento à porta para entrarem e esses países vão naturalmente não apenas contribuir, é natural, mas também solicitar recursos à União para fazer aquilo que todos os países, quando aderiram à União, fizeram. Por isso é que esta batalha do orçamento comunitário é uma batalha decisiva, vital. Não é apenas para os Açores, se quisermos ver isso numa perspectiva nacional, é vital também para o nosso país. Porquê? Porque há uma particularidade aí, e que tem a ver com algo que tem sido falado por diversas vezes e que é a chamada política de coesão. No fundo, o que é a política de coesão? É, podemos dizer assim, um conjunto de regras, um chapéu, um guarda-chuva que cobre um conjunto de fundos. O caso do FEDER, o caso do Fundo Social Europeu são desses exemplos, mas são fundos que têm um peso nos recursos que o nosso país e a nossa região vão buscar à União Europeia, à volta dos 90 e tal por cento. E o que é que se passa com estes fundos? Bom, há diversas perspectivas. Há a perspectiva de... Bom, a coesão é coisa do passado e, portanto, há quem defenda que a política de coesão, e quando me estou a referir aqui à política de coesão, estou, no fundo, a referir-me também a este conjunto de fundos, o FEDER, o Fundo Social Europeu, que acabam por apoiar de forma determinante investimentos de longo prazo. Há quem defenda, bom, esse tipo de política é do passado, é coisa do passado, isso já deu o que tinha a dar e, portanto, a gente agora tem que se virar para o futuro. Há quem ache que o dinheiro para garantir a cobertura, pelo menos em parte, de algumas dessas pressões que eu vos falei há pouco do lado da despesa, depois virá da política de coesão. E há algumas situações objetivas, de facto, que efetivamente existem e que condicionam sobremaneira a forma como nós nos apresentamos neste debate, e que é o facto de, neste quadro comunitário, o quadro comunitário que se iniciou em 2021 e que termina em 2027, a execução destes fundos é particularmente lenta e particularmente demorada. E isso coloca um problema, é que da próxima vez que os países, as regiões, se sentarem à mesa para discutir que fundos é que lhes cabe no próximo orçamento, a primeira coisa que lhes apresentam é quanto é que foram capazes de executar no período anterior. E por isso é que é absolutamente vital ter a capacidade de executar bem não apenas as questões relativas ao PRR, mas também as questões relativas ao próprio programa operacional que a região beneficia, como outros países e como outras regiões. Não me querendo alargar muito mais, mas apenas alertar para um risco que nesta discussão, sobretudo da política de coesão, é comum usar-se e que tem a ver com a questão de, bom, há os países que contribuem e há os países que recebem. Os chamados contribuintes líquidos e beneficiários líquidos. Bom, é preciso estar alerta porque isso, no fundo, traduz-se numa ratoeira. E porquê é que é uma ratoeira? Bom, em primeiro lugar, porque toda a gente beneficia com os fundos da política de coesão. Não só porque todas as regiões podem beneficiar, podem se candidatar, mas também porque, do ponto de vista económico, indiretamente, toda a gente ganha com os investimentos que são feitos com fundos de política de coesão. Já não é o caso atualmente, mas pode-se dar esse exemplo para melhor elucidar. O seguinte, quando uma região faz um investimento numa estrada, que lhe permite ter melhores carros. Onde é que esses carros são comprados, muitas das vezes? São comprados em países, supostamente, contribuintes líquidos. Quando há um investimento numa escola, num centro de saúde, que solicita equipamento diferenciado, de onde é que vem esse equipamento? Esse equipamento vem de países, também europeus, que beneficiam desta forma também da existência desse tipo de fundos. E, portanto, a discussão dos beneficiários líquidos, contribuintes líquidos, é verdade que, do ponto de vista orçamental, é um dado. Há países que contribuem mais, do ponto de vista orçamental, contribuem mais do que aquilo que recebem. Mas, do ponto de vista económico, toda a gente ganha com a questão e com os investimentos dos fundos estruturais e da política de coesão. E por isso é que uma das posições que o Comitê das Regiões tem insistido muito é, muito bem, a política de coesão precisa de ser melhorada, precisa de ser reformulada, simplificada, não apenas na perspectiva dos beneficiários, mas na perspectiva de quem gera, das autoridades de gestão, do ponto de vista dos beneficiários, do ponto de vista das autoridades de fiscalização. mas ela tem que continuar a existir. Há um relatório que saiu recentemente, que foi elaborado pelo antigo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, e que esse relatório foi-lhe encomendado pelo Conselho Europeu, exatamente sobre o futuro do mercado único. E nesse relatório ele, de forma muito clara, salienta que o mercado único e a política de coesão são duas faces da mesma moeda. Se esquecermos um, há necessariamente perturbações no outro. Porque o inverso também é verdade. Se não houver mercado único, a questão da política de coesão tem consequências que, obviamente, perturbam todo este funcionamento. E é especialmente importante, digo eu, que tenhamos essa consciência de não cair nesta armadilha da discussão entre os beneficiários líquidos e os contribuintes líquidos. Não, toda a gente beneficia. E não há absolutamente razão nenhuma para nos apresentarmos nessa discussão como aqueles que, muito bem, por razões várias, são os primeiros a receber ou a ter o acesso aos fundos estruturais e só do ponto de vista imediato ou indiretamente é que passam, no fundo, outros países a beneficiar. Eu lembro-me de uma discussão que houve quando se... Porque o argumento não é novo. Esse argumento dos contribuintes líquidos e beneficiários líquidos não é novo. Quando se discutiu o Orçamento Comunitário de 2014-2020, havia também esse argumento. E houve contas que a própria Comissão Europeia fez e que, enfim, eu vou citar por alto os números que podem... A ordem de grandeza será mais ou menos essa. A Alemanha era, do ponto de vista orçamental, contribuinte líquido para a política de coesão em cerca de 12 mil milhões de euros. Do ponto de vista orçamental. Ou seja, naquilo que entrava, naquilo que saía, por via do acesso aos fundos. Mas, se se considerasse aquele que era o impacto, isso no período de 2014-2020, se se considerasse aquele que era o impacto do mercado único, e todas as consequências, o benefício daí retirada, a Alemanha era beneficiária líquida em cerca de 120 e tal mil milhões de euros. E, portanto, tudo isto, no fundo, independentemente da questão dos... eu acho particularmente importante é, na construção do quadro mental com que nós nos apresentamos nessas tarefas de negociação, que cabem, obviamente, às entidades que representam uma nação região ou governo regional, especialmente importante esta questão do quadro mental. Nós, primeiro, quando entendemos que queremos a nossa parte de fundos, não estamos a fazer mais do que aquilo que todas as outras regiões fazem, que todos os outros países fazem. Segundo, temos que ter argumentos claros e válidos para fazer valer a nossa posição. Não basta dizer que somos novilhas, no meio do Atlântico. Não, isso não. Não. Isso é bom para enfeitar a conversa. Não é? E deve sempre, obviamente, mas não é isso que decide. E em terceiro lugar, obviamente, ter essa consciência e não diria passar ao ataque, mas confrontar, obviamente, com aquilo que são dados objetivos. Último risco, a questão do alargamento. A questão do alargamento fará claramente levar ainda mais para leste aquele que é o foco das preocupações da União Europeia. Não apenas porque estamos a falar de uma das situações, no caso da Ucrânia, em guerra, com necessidades e solicitações de recursos, uma vez iniciada a sua reconstrução, muito significativas, mas porque, obviamente, isso leva a que o centro ou o peso político passe a estar muito nessa área. Mas, também aqui, é usual a conversa que, bom, vamos perder. Não, nós não vamos perder com o alargamento. Eu sou dos que defendo que toda a gente ganha com o alargamento. E não falo apenas do dever moral que a União Europeia tem de acolher novos países. Eu falo de uma necessidade imperiosa do ponto de vista de geopolítico de a Europa acolher esses novos países. E é um investimento estratégico. Ou seja, é um dever moral, é uma necessidade geopolítica de pôr a presença da União Europeia naquelas áreas e é um investimento estratégico. Aumenta mercado, aumenta recursos, reforça, no fundo, a capacidade da União. Não há varinhas mágicas nem de condão para resolver tudo isto. Mas há, sobretudo, a mensagem, se é possível deixar esta mensagem também aqui, que fundamental para que tudo isto se conjugue também da forma como nos interessa enquanto região, é uma cidadania esclarecida, uma cidadania que se informe e que participe. E eu acho que esta ocasião e a Academia do Bacalhau de São Miguel presta também um relevante serviço à cidadania ao trazer, não necessariamente este meu contributo ou esta minha discussão, mas intervenções e contributos deste tipo que ajudam, no fundo, a informar, a esclarecer e que cada um possa formar a sua opinião e tomar a sua decisão em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Foram as palavras de Vasco Cordeiro, o ex-presidente do Governo dos Açores. Ele que agora terminou a sua intervenção.
A nossa habitual recordação, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do Comitê das Regiões quantas regiões há na Europa, com quantas nós concorremos?
Se nós falarmos, bom, elas chamam-se coisas muito diversas em cada país. Há países onde se chamam províncias, há países onde se chamam Estados Federados, mas teremos talvez a esse nível a falar de cerca de 800, 900. E em termos de cidades ou municípios, estaremos a falar para aí mais de 2.000, mais de 2.000, 3.000.
Temos muito trabalho para concorrer. No entanto, gostaria de deixar uma recordação da Academia do Bacalhau de São Miguel. O Dr. Vasco Cordeiro, reconhecimento à sua intervenção sobre os Açores na Europa, preferida no nosso jantar, de 1 de agosto de 2024, assina a direção.
Vasco Cordeiro é agraciado pelo Presidente da Academia do Bacalhau de São Miguel com o famoso azulejo da presença do ex-presidente do Governo dos Açores aqui no restaurante que é nosso no âmbito do 30º aniversário da Academia do Bacalhau. E pronto, foi esta a transmissão em direto que nós fizemos, os Açores na Europa, uma palestra preferida por Vasco Cordeiro, ele que é o Presidente do Comitê das Regiões e ex-presidente do Governo Regional dos Açores. No próximo mês de setembro, fechamos este ciclo com o atual Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Uma vez mais, foi um gosto em tê-lo na nossa companhia. Um grande abraço. Esta é a Açores 9 Rádio para todo o mundo.
24 horas por dia. Somos a Açores 9 Rádio. Dos Açores para o mundo.